Mais ou menos, eu quero ver o Renato em campo com a camisa 7 do Grêmio, o Jorge Vasconcelos.
É verdade.
O que, que vai ser feito da camisa 7 do Renato?
Aliás, é um grande mistério, né, Zé Alberto? Será que o Renato vai usar uma camisa só? Será que ele vai usar duas camisetas, uma em cada tempo? E eu tenho uma curiosidade de saber até, Zé Alberto, se o destino dessa camiseta, para onde ela vai depois que o Renato jogar e fizer essa partida... Se a pessoa que ficará com essa camisa, ela já está podendo acompanhar esse jogo. Talvez eu pudesse te arriscar, Zé Alberto, que pela cara dessa pessoa, ela não teve a oportunidade de ver essa camisa em campo em tempo real.
Sai no rastro da camisa do Renato, investiga para mim, Jorge. Vai no VAR, chama o VAR para descobrir.
A gente chamou o VAR para tentar descobrir o destino dessa camiseta e descobriu, Zé Alberto, que existem duas camisetas. Uma que o Renato usou no primeiro tempo, uma que ele usou no segundo tempo. A que ele usou no segundo tempo tá na Alemanha, com o Schroeder, que era o lateral esquerdo, que, aliás, vai passar um trabalho, um sufoco danado com o Renato no jogo contra o Grêmio. E a camiseta que o Renato usou no primeiro tempo, inclusive marcando um dos gols da vitória do Grêmio, ela está perto da família. E o cara que tem essa camiseta e vai nos contar como foi essa história, vai nos contar os detalhes, tá na linha para conversar com a gente. Eu quero justamente saber o seguinte do Leonardo Portaluppi, que é sobrinho do Renato Portaluppi. Teve a oportunidade ou a cara realmente não engana, é um garoto e não assistiu a essa partida ao vivo? Tudo bem, Leonardo? Boa tarde.
Boa tarde, Jori. Boa tarde, Zé. Prazer conversar com vocês ao vivo na Rádio Gaúcha, hoje, nesse momento, como representante da família Portaluppi. E, realmente, essa camiseta aí vai ser amanhã a primeira vez que o dono dela vai poder rever o jogo. Não tem idade para ter visto em 83.
Quantos anos tu tem, cara?
Cara, eu nasci dia 30 de novembro de 82, eu tinha recém um ano.
82, um aninho.
Na conquista eu tinha um aninho.
Que legal, cara, que legal. E como é que essa camiseta foi parar nas tuas mãos?
Cara, a história dessa camiseta é interessante, porque ela ficou misturada durante anos, sem que a gente soubesse o real valor dela. Entre outras, porque imagina, sobrinho de jogador, eu e meu irmão Maicon, nós tínhamos 20, 30 camisas, uma coleção enorme. E... anos jogando com essas camisetas, gurizão, pelada na rua e sempre com a camiseta para lá, outras. Aí uma noite, nós temos um outro tio nosso também, chamado Mauro, irmão do Renato, também foi jogador profissional, jogou 84 no Grêmio, jogou Ceará. Vou dar uma moral para ele deve estar me ouvindo, né? Então, uma noite a gente começou a ver aquelas camisetas para ele, vamos dar uma olhadinha, porque tem camisetas que só tem um escudo, nós não sabemos quais são. E aí a gente começou a olhar uma, olhar outra, e aí até que ele olhou aquela camiseta e disse, nossa, essa camiseta aqui não é do tempo que eu joguei, é um pouco antes no Grêmio, deve ser 82 ou 83. Aí nós olhamos, tudo bem. Aí minha mãe, nós tínhamos acabado de jantar, ela estava guardando a louça, ela olhou, ela disse, não, com essas palavras, ela disse, não, essa camiseta aí o tio trouxe naquele jogo que ele ganhou do Japão lá. Ele te deu o que ele usou. aí ficou aqueles 5 segundos, assim, todo mundo se olhando, né?
Aquela pose, meu irmão, todo mundo se olhando, assim, não acreditando. Mundo,
mas porque assim, a gente... Mas, mãe, tem certeza, porque minha mãe é gremista fanática, mas minha mãe é, tipo assim, ela não relaciona muito o campeonato com o jogo, né? Daqui a pouco a gente pode estar assistindo uma Libertadores no domingo de tarde lá em casa. Entendeu? Ela não tem muito essa noção de campeonato e time. Eu disse, mãe, conta direito essa história aí pra nós. Aí ela contou que 2, 3 dias após ele ter chego do Mundial, né? Nossa família praticamente morava em Bento Gonçalves ainda. E uma noite que ele chegou com a minha avó, minha falecida avó, Dona Maria. E eu segundo o que ela conta, o relato, eu estava sentado numa cadeira. Aquelas cadeiras antigas, cadeirões com mesinha na frente pra comer. E ele chegou, cumprimentou, claro, parabenizou, me deu um beijo na testa e colocou a camiseta na frente da mesinha. E ele disse para minha mãe, olha, seu Léo, quando crescer for gremista, esse é um presente meu para ele, já que ele tá completando agora um ano praticamente, né? Um ano. E se ele por acaso não for gremista, fica contigo essa recordação. Aí nós pensamos, bom, tudo bem, essa é a história dela, mas nós vamos ter que confirmar com o proprietário dela, né? aí pelo ano de 2006, isso nós estamos falando da descoberta ali por 2005 já.
Poxa, olha só quantos anos, Zé Alberto, essa camiseta ficou guardada de maneira assim, aleatória, assim, porque sem a importância que ela tinha, a aura que ela tinha.
Nós jogávamos com ela e tudo, não tinha isso aí, era pelada na rua com ela, com outras, não tinha esse cuidado. E aí então, acho que foi 2006 que o tio Renato veio treinar o Vasco aqui, ele veio jogar contra a dupla, não sei qual o jogo. E aí meu irmão Maicon e eu descemos a Porto Alegre, né, nós moramos em Bento Gonçalves, para tirar limpo essa história, né. A gente sempre tem camiseta de amigos, gremistas para autografar, então vamos levar lá também. Chegamos lá no hotel, aí como sempre começamos a dar as camisetas para eles autografar e tal, e meu irmão segurou aquela atrás nas costas, escondida. E aí a gente mostrou, e essa aqui, tu reconhece? Aí ele deu um sorriso, né? Pegou a camiseta, a primeira coisa ele segurava pelos ombros, frente e verso, aí ele começou a puxar ela para um lado, puxar ela para o outro, ele olhava para nós e aqueles alemão puxaram ela para cá, puxaram ela para lá, tentaram rasgá-la de qualquer jeito. Aí ele pegou e segurou ela de novo pelos ombros, na nossa frente, e os olhos já marejados, ele disse, mas eles não conseguiram, e essa camiseta saiu campeã mundial de 83. Para deixar bem claro, né? Campeão mundial de 83.
Quer dizer que aí vocês tiveram a certeza de que a história aquela contada pela tua mãe era realmente a verdade e que a camisa era a do jogo de Tóquio.
Sim, porque aí nós tivemos detalhes, né? Porque até onde eu sabia, ele tinha usado uma camiseta e foi trocada no final. Ele disse, não, essa camiseta eu saí, quando acabou o primeiro tempo, eu já guardei na minha mochila, porque até lá ela estava decidindo o campeonato. E aí, claro. Ele disse, aí nos tempos retornamos, aí com outra, e aí sim, aquela acho que ele trocou com um jogador alemão, até ele recebeu a dele, o alemão deu a do Hamburgo para ele. Mas a do primeiro tempo, e a que eu considero do gol mais bonito está comigo.
Que é o gol da arrancada, né?
É o gol da arrancada, na lateral direita.
Aquele gol tem a cara do Renato. Se tu quer definir o Renato, para quem viu, eu tô dizendo porque eu vi o Renato jogar. Se tu quer, Diori Vasconcelos, definir como é que era o Renato agudo e para fazer gol, o Renato é aquele do primeiro gol de Tóquio. Agora, a gente recentemente viu no jogo contra o Peñarol, ele fez algumas jogadas tentando fazer aquelas arrancadas, não conseguiu fazer o gol. Então, a síntese perfeita do jeito de jogar do Renato é aquele primeiro gol. Tem razão, Leonardo.
Agora, Leonardo, como é que é para ti, assim, poder ter a oportunidade de acompanhar essa partida? É claro que essa partida ela pode ser vista na internet, pode ser buscada e tudo mais, mas é diferente ter uma transmissão em TV aberta, com a rádio transmitindo, tudo como se fosse ao vivo, como se fosse naquele momento e praticamente estabelecendo uma viagem no tempo para pessoas, como você mesmo estava dizendo, né? Tinha um aninho naquela época, não conseguiu acompanhar o jogo e agora vai ter essa oportunidade.
Claro que a gente sempre acompanha por vídeos os gols, mas que nem tu falaste agora, não é a mesma coisa que ter uma transmissão ao vivo com pessoas da época hoje transmitindo vozes conhecidas da nossa época. É uma outra emoção, um outro sentimento. Acredito que assim como o jogo da Libertadores, que foi revisto outro dia também, vai ser emocionante para todos os gremistas. Acho que todos vão ter um enorme prazer em assistir junto com suas famílias, talvez nos mesmos casos que eu, com filhos que não posso ter visto, particularmente eu com o meu filho, Matheus, de 9 anos também, poder contar a história assistindo o jogo para ele, vai ser algo importante. Creio que para nossa família também, né, com certeza, trará ótimas lembranças para os meus familiares que puderam viver aquela época, o jogo, né? Vendo talvez aquela época um irmão, ou um filho, ou até um próprio amigo que conhecia, vindo de uma família humilde aqui do interior, em Bento Gonçalves, com suas dificuldades, ajudar a conquistar algo tão importante para o Grêmio como um título mundial, né? Como diz minha mãe, ela sempre diz, Dona Iris, nunca nos faltou nada, mas também nunca nos sobrou. Sempre foi uma luta, né, diária. E acho que a partir desse jogo aí foi um marco na carreira do Renato, consolidou ele como um jogador vitorioso e daí em diante acho que teve uma carreira espetacular, com certeza, e consequentemente acabou mudando o rumo e a história da nossa família também.
Pois é, alguma coisa da família de vocês. Sabe que eu lembro do Mauro jogando no Grêmio, eu não trabalhava ainda. Ou até acho que foi quando eu comecei a trabalhar, eu não ia ao estádio, era da produção, ele ainda estava no Grêmio, foi de 84 para 85. Em 85 eu comecei. Acho que ele tinha recém saído do Grêmio ou ainda estava no Grêmio. Como é que é a família Portaluppi? O Renato é um cara muito reservado nisso aí. E ele deixa bem claro que ele tem lá sua privacidade. A gente respeita muito isso. Eu cheguei por telefone, quando o Renato ainda jogava no Grêmio, a primeira passagem dele, eu cheguei a ligar para tua avó, falei com a Dona Maria. Liguei para lá para tentar falar com o Renato, não existia celular. Como é que é a família Portaluppi? Fiquei sabendo que vocês têm um grupo de WhatsApp. Tu chama o Renato de tio quando encontra. Como é que é isso? O Renato se chamar de tio é uma coisa que é meio estranha para nós.
A gente tem um grupo de WhatsApp. Eu criei esse grupo há uns 3 meses atrás, né? Tu sabe, os tios, a idade tá chegando. Até saber mexer com essa comunicação, com essa tecnologia. Eles vão me pegar depois. Tudo bem. Então, o mais velho e o Renato a gente não conseguiu pôr no grupo. O mais velho por questão, né, de mexer com a tecnologia, e o Renato também. A gente até entende, porque redes sociais, WhatsApp, como ele mesmo comenta, a pressão ao redor dele, a responsabilidade é tanta, tantas horas do dia que ele não tem muito tempo. Então, ele participa do nosso grupo através da Maristela, a esposa dele. Então, como esse grupo envolve muita foto antiga, muitas histórias deles de criança, então quando a gente quer mandar, a gente manda para Maristela, e aí ele manda através dela a resposta para nós, né, usando o celular dela. Ele não é muito afeito à tecnologia também. Olha. Falar com ele ou é SMS ou tu liga. São essas duas possibilidades que você tem. Então, assim, a nossa família é muito unida. Sempre foi unida.
E certamente muito coruja em cima do Renato, né?
Muito, muito coruja em cima do Renato, afinal, ele, né, que tá levando o nome da família adiante, como sempre. Mas a gente trata todos iguais, todos, tipo, nós somos, como ele mesmo brinca, são muitos tios, né, são muitos irmãos, então são em 3 irmãos, um falecido, era em 14, mas o nosso convívio é muito bom entre todos, e não é só o orgulho dele, é o orgulho de todos, que, tipo... No nosso grupo ali, estão presentes aí o Adão, meu tio. Vou dar o nome deles para dar uma moral para eles. O Adão, o Jaime, o Mauro, que é o que jogou em 84 também. E que é o que mais participou junto com o Renato. Até fizeram a peneira juntos. Se quiserem, eu conto depois a história.
Depois eu quero saber a história, né, dessa peneira aí, hein?
O Flávio também. E o Adílio também, que foi um outro.
Eu ia perguntar qual é deles que jogou no Grêmio, tentou, ou pelo menos teve na base do Grêmio. Foi o Flávio ou o Adílio?
O Flávio, né? Na verdade, ele foi júnior do Grêmio também.
E o Adílio,
ele foi júnior do Internacional. Ele é o colorado da família, na verdade. Ele foi base do Internacional e estava subindo para os profissionais, um canhoto habilidoso, pelo que me dizem, né? E por motivos particulares,
ele tá no grupo também.
Voltar. Tá, estão todos.
E aí tem essa curiosidade, é o colorado da família.
Uhum. É o colorado.
Como é que é a relação de brincadeira, de corneta entre ele e vocês, assim? Porque ao mesmo tempo que ele é o colorado da família, o Renato é da família dele. Como é que fica esse negócio aí?
É muito sadia. E até ele deixa bem claro para nós: enquanto o Renato estiver no Grêmio, eu acho que ele é mais gremista e defende mais o Grêmio do que nós mesmos.
Poxa, ele que legal, hein?
Nossa, ele é família, a família é muito unida. As histórias que eles contam, como eles eram criados pelos meus avós, as peladas de rua, geralmente são engraçadas, mas também tem algumas que mostram como eles foram formando o caráter deles, a personalidade. Eu falo muito da personalidade do Renato, né? Na verdade, a personalidade de todos da família, principalmente dos meus tios, dessa geração mais velha, de zelo um pelo outro, de proteção, de determinação, de não ter medo da vida, sabe? Isso tá em todos, mas claro que ficou em evidência no Renato. Aí eles perguntam, ele tem uma personalidade forte e tal. Mas eles vieram moldando sem saber desde pequenos. Desde pequenos, pelas histórias que eles nos contam, desde pequenos vieram moldando essa personalidade. Por isso que com 19, 20 anos, o Renato já estava pronto.
Tá, e a história da peneira, como da é peneira, que é esse negócio, hein?
Fiquei também.
Fiquei curioso.
Eles foram chamados, acho que... Porque eles jogavam, o Zé Alberto aí, que é mais antigo, deve saber que jogavam campeonatos amadores nas empresas também. Aqui no interior era muito forte esse campeonato.
É verdade. Na região da Serra, aí, Caxias, Bento, onde tem muita, tem indústria, muita indústria, né? E aí as indústrias investem em time, fazem time bala. Os campeonatos eu sei que são bons.
Isso, compravam, botavam para trabalhar até esses jogadores, né? Após a encerrar para carreira, para poder fortalecer, porque era muito, muito bem visto aquela época. Hoje já deu uma acalmada. Então, eles jogavam, eles eram guris e trabalhavam para uma empresa de imóveis aqui, e eles jogavam os dois juntos, o Mauro e o Renato. Porque a diferença de idade é um ano entre eles. Então, o Mauro era o centroavante e o Renato era o ponta direita. Então, tinha um senhor que eu não vou lembrar o nome dele, mas o apelido dele no esportivo era Cabeção. Ele cuidava, ele era roupeiro e massagista da parte de juvenil, não existia juniores naquela época, né? Então, ele cuidava a parte de juvenil do esportivo. E via eles jogar. E vão fazer uma peneira no esportivo? E eles, não. Vão fazer uma peneira no esportivo? Não. Porque eles trabalhavam também, né? Ajudavam em casa. Então, até que um determinado sábado, eles disseram, tá, vamos lá. Vamos fazer a peneira, então. Chegaram lá. Aí, dividiram os times, né? E eles ficaram de fora. Até o primeiro tempo, acabou a peneira, 2-0 pro time contrário. Aí eles de fora, e até que o responsável pela peneira, o técnico, agora não sei dizer, gritou, né, cadê os irmãos Portaluppi que falam? Aí estavam o Renato e o Mauro do lado de fora, de tênis. Aí eles disseram, não, vocês vão ter que pôr uma chuteira aí para poder jogar. Não, nós não temos chuteira, nós temos o tênis. Aí eles disseram, não, arranja duas chuteiras para eles poderem jogar. E aí acharam dos guris que estavam fazendo a peneira duas chuteiras, mas com os números menores, eles têm os pés grandes. Assim, ó, tipo, dois números menores, eles lembram assim que os dedos ficavam amontoados e eles não conseguiam caminhar praticamente até começar a esquentar o corpo. E aí fizeram o treino, o segundo tempo do treino, e viraram o jogo 4-2, dois gols cada. E aí os caras ficaram impressionados, né? Chamaram eles de lado e comunicaram que queriam que eles fizessem parte do juvenil do esportivo, né? Deviam ter 16 e 17 anos, talvez, respectivamente. E aí cinco largaram seus empregos, né, porque daí eles pediram uma ajuda do esportivo, porque eles tinham que ajudar em casa, então eles largaram a empresa.
E comprar chuteiras.
Não, o interessante é que eu tava falando outro dia com o meu tio Mauro, eles que foram quase agarrados um no outro, porque não conseguiam caminhar de bolhas que fizeram nos pés.
Nossa Senhora.
Pra voltar pra casa. Aquela
e
época era...
Olha,
imagina o dia seguinte aí pro cara caminhar
aí. E se a peneira, Diori, era no tapete da velha montanha lá de Belo Gonçalves?
Lá
Nossa
mesmo.
Senhora! Ali com tênis ou chuteira confortável já era complicado de caminhar. Tu imagina só com chuteira mesmo. O desnível era um negócio, tinha toceira. Na velha montanha tinha toceira. Quando chegava o inverno, que branqueava a grama, era diferente, tudo era diferente. E a montanha era conhecida, tinha dificuldade de manutenção do gramado, por causa do inverno, o esportivo treinava ali também. Eram dificuldades que hoje em dia o Campeonato Gaúcho, felizmente, ele mudou para melhor nisso aí. Naquela época o sacrifício era total. Então eu lembro bem, se o gramado era aquele, para jogar de chuteira pequena, ainda era pior.
E ainda viraram o jogo e fizeram 4 gols. Conseguiram virar o jogo e impressionaram o pessoal. E aí, daí em diante, eles ficaram no esportivo. O Mauro se profissionalizou lá, no esportivo. Depois seguiu carreira Grêmio, Ceará, goleador no Ceará. E também teve a carreira encurtada por lesão. E o tio Renato, daí vocês... Aí em diante, Espinosa trouxe ele, levou ele pro Grêmio. E aí vocês sabem a história.
Bom, essa é uma história muito, muito bacana, né? Que resgata lá o começo do Renato e a história também com o irmão, o Mauro. Antes você estava falando, a gente está conversando aqui para quem está se ligando agora com o Leonardo Portaluppi, que é sobrinho do Renato. E nesse grupo de WhatsApp você estava falando, Leonardo, que tem uma série de histórias, de resgates, de fotos que aparecem por ali. E eu não sei se tem alguma história curiosa, alguma coisa aí que você lembre no momento para compartilhar com a gente.
As histórias geralmente são de peladas e tem muitas coisas que eu não posso falar porque fica na família, né? Mas histórias engraçadas de confusão entre eles jogando futebol, porque esses últimos 3, 4 tios meus são tipo escadinha, diferença de um ano, né? Então eles estavam sempre jogando juntos. Então mais de uma vez um teve que comprar a briga do outro. Então, geralmente, eles voltavam esfolados para casa, ou por causa de um, ou por causa do outro, ou por um terceiro. Então, é muita história, muita foto dele do começo da carreira também. Acho que teria muito gremista que gostaria de estar nesse grupo aí.
Ah, imagina então, só amanhã... cada imagem que aparece aí, Zé Alberto.
É, eu imagino. E amanhã tu vai ver o jogo com a camisa, ô Leonardo? Espero, né?
Amanhã eu vou ver, amanhã. Ela foi a única que participou, né?
Não, eu quero saber se tu vai vestir a camisa pra ver o jogo.
Ah, vestir não vai dar, não, Zé. Vestir não dá, porque ela já deu uma encolhidinha e eu também não tô na minha melhor forma. Então a gente tem que preservar ela, né?
Olha,
então, mas ela vai estar do lado aí.
Olha aqui, ó, gringo com esse sobrenome, eu não te conheço pessoalmente, mas gringo dizer que a camisa deu uma encolhidinha, eu acho que tu é que deu uma crescidinha, hein?
É, pode ser. Não, mas com certeza ela vai estar lá do lado comigo, do sofá, revendo, né? Eu acho que essa camisa aí, ela foi criada para ter fortes emoções, né? Porque ela quase foi roubada uma vez também.
Opa, como é que foi isso?
Mais ou menos aí, depois dessa descoberta nossa aí da camiseta, em torno de 2006, por aí, o Grêmio, acho que foi, se eu não me falha a memória aí, o Zé que é bom, acho que em 2007 o Grêmio foi campeão gaúcho.
2007? Foi, 2006 e 2007, com o Mano Menezes.
Eu tenho essa camiseta e assisto em casa, né? Geralmente eu vou pra Arena, assistir jogos ali, Libertadores, Copa do Brasil, eu, meu irmão Maicon, a gente tá sempre aí. Mas quando o jogo é fora, a gente costuma assistir em casa, então dependendo da importância do jogo, eu trago ela como um amuleto, né? Ela assiste como nós. E aí um jogo desses, aí acho que foi do Campeonato Gaúcho 2007, a final, nós ganhamos e nós saímos para a carreata, mas ela não tem que sair de casa, aquela camiseta. E aí nós estávamos comemorando, no meio da, já praticamente no final da carreata, os últimos, sei lá, 50 metros, eu estava com a minha esposa do lado, né, comemorando, e minha mãe estava atrás, Dona Iris, a irmã do Renato. Quando eu vejo passar uma moto por nós, assim, no meio daquele tumulto, aquela mufuca, passar uma moto meio devagarinho por nós, e eu só escutei minha mãe gritar atrás, pegaram a camisa do tio. Aí eu olhei, assim, o cara com a camiseta do A7 dele, do 83, na mão, disse, não acredito. Aí, assim, ó, até hoje eu não sei como aquele estacionamento do lado direito não tinha ninguém e nem um auto parado para me atrapalhar. Consegui pôr o auto pela direita e andar mais uns 40 metros, até fugir do tumulto maior aí da comemoração. E fui, tipo, sangue nos olhos, né? Atrás. Sangue nos olhos, tipo Mad Max. Aí o cara...
Que maravilha.
Aí o rapaz aí que tinha pego a camiseta, tava em dois, na verdade, o motoqueiro aí e o carona. Quando ele viu que eu me aproximava, tipo assim, numa velocidade, porque quando saiu no movimento eu conseguia acelerar, né? E aí a moto era pequenininha. E eu acho que ele percebeu que eu não ia frear. Ele deve ter percebido. E aí, quando tava, tipo, uns 5, 6 metros dele me aproximando, ele largou a camiseta no chão. Aí eu parei.
Ele abortou, largou a camiseta e seguiu viagem.
É, ele deve ter dito, esse maluco, por causa de uma camiseta velha, vai me matar.
É porque... ele sabia que dois é pouco pra marcar um porta-lupe.
É, talvez. Aí eu parei o auto em cima da camiseta, pedi pra minha esposa Juliane descer, né? Se desce, pega a camiseta. Aí, imagina, naquela adrenalina, naquele momento, eu amorosamente falei com a minha mãe, né? Pra ela não botar mais a camiseta fora do carro. Que ela nem devia estar lá.
Imagina
que
só,
maravilha.
Cara. Que história maravilhosa.
Quase ela foi, ele nem sabia o que estava levando.
Pois é, esta joia que estará amanhã, quem está ouvindo agora, o Leonardo Portaluppi, sobrinho do Renato, ao ver o primeiro tempo do jogo, aquele gol que o Renato comemora, que ele dribla, que ele pega a bola, arranca, dribla e faz o gol... Quem olhar aquela camisa vai saber que ela está de posse do sobrinho do Renato, Leonardo Portaluppi, que falou conosco aqui. Leonardo, brigadaço por essas histórias. Já é um bom início, um bom aperitivo para o jogaço que a gente vai assistir e nós vamos retransmitir na Gaúcha amanhã, à tarde, 4 horas da tarde. Um abraço, hein?
Deixa eu te dizer que aqui tem recado no nosso WhatsApp, o pessoal curtindo pra caramba esse papo, essa entrevista aqui, o Alberto de Viamão tá dizendo assim, virei fã desse louco.
Que bom, tu vê que a família é toda meio assim, falta um parafusinho às vezes.
Irreverente, deixa por irreverente.
É. Queria mandar um abraço antes de terminar.
Maluco, por favor. Beleza. Abraço pra todos os Portaluppi, mais um pouco aí.
Eu só queria mandar algum, porque tem muita gente que tá me escutando aqui só pelos abraços, né? Nem pelas histórias.
Então eu queria mandar um. Segundos interesses aí.
É, então pra que continue tudo tranquilo aqui na minha cidade, eu vou precisar dar alguns abraços. Queria mandar um beijo para os meus pais, o seu Jorge Colorado, e minha mãe, Dona Iris, gremista fanática, pro meu irmão e parceirão da vida aí de jogos, o Maicon, e a esposa dele, Karina. Um beijo especial pro meu filho, que tá fazendo 10 anos agora, dia 8 de junho. Então já quero registrar aqui um parabéns para ti, filho. Pai te ama. Para minha esposa, a Dona Juliane, também, porque senão a coisa complica, né? E um abraço coletivo para dois ou três grupos de WhatsApp que eu tenho, que senão aí que a coisa encrenca mesmo. Que é o grupo das famílias, Porta Lupe, que eu comentei a recém, que pediram, e dos Detone também, onde a maioria ali já é colorada, aí já complica um pouquinho. Os meus amigos da Licorsul aí, que é um bairro de Bento Gonçalves, que para nós que moramos nele é o melhor do mundo. Para os meus colegas de trabalho e amigos, dos Galdérios, que é o nosso futebolzinho toda semana. E finalizar com um abraço para vocês e um abraço para os seus ouvintes. Espero que tenham curtido as histórias e amanhã possam rever junto com nós aí a nossa principal conquista, o título mundial do Grêmio.
Muito legal, muito legal. Como é que é o nome do teu filho, Leonardo?
É Matheus.
Matheus. Pô, um grande abraço. Que legal que vai ser para ti aí poder ver esse jogo pela primeira vez na tela da RBS TV, com a Rádio Gaúcha transmitindo e ao lado do teu filho ainda que está prestes a completar 10 anos.
Pois é, eu até tô chamando o Leonardo de Leonardo Portaluppi, mas o Portaluppi é da tua mãe, né? O teu pai é que é Detone.
Isso, meu pai é Detone e o Portaluppi é da minha mãe, mas não adianta, né? Pegou o Portaluppi e todo mundo conhece por Portaluppi, vocês imaginam pelo motivo.
Teu pai que me perdoe, mas dessa aí tu tem que puxar.
Essa aí não tem como ele ganhar, né?
É, complica. Às vezes quando eu morava com a minha mãe, uma historinha rápida, às vezes quando eu morava com a minha mãe, os meus amigos ligavam e ele atendia, né? O Portaluppi tá aí? Ah, e ele brabo. Aqui é a casa dos Detone, não dos Portaluppi.
Pô, e ele é colorado. Essa, hein? E ele é colorado, Diori. O pai dele
colorado,
é colorado.
Duplamente dele mordido. Toda colorada. A família dele é toda colorada, poucos primos não são, como o Cleiton aí que vai para jogo comigo também, que é gremista, mas senão o resto é tudo colorado.
Sensacional. Leonardo, um abraço para as famílias Portaluppi, Detone, não quero ficar mal com ninguém aí em Bento Gonçalves. Bom. Muito obrigado e até amanhã para a gente ver junto aí, vocês aí em Bento e nós aqui trabalhando em Grêmio Hamburgo, tá legal?
Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade.
Valeu, sensacional, hein, Zé Alberto? Que belas histórias. Que belas histórias, que grande figura o Leonardo Portaluppi. E um grande abraço para toda a família Portaluppi, que é grande e que está mais unida do que nunca para acompanhar essa retransmissão que a gente vai fazer.